Reflexão Econômica por Luciano Nakabashi.
Professor, nos últimos dias saiu o resultado do PIB do terceiro trimestre, com crescimento de 0,1%. Qual a sua análise sobre esse resultado?
Esses resultados, né, eles mostram um crescimento muito pequeno, de 0,1%, em relação ao trimestre anterior, mas teve uma revisão, né, uma revisão do primeiro e segundo trimestres do ano, e no primeiro a gente teve um crescimento de 1,3% em relação ao anterior, e no segundo de 0,7% em relação ao primeiro trimestre. Então a gente já tem aí um acúmulo, né, de crescimento em relação aos trimestres do ano anterior, apesar de ter sido muito pequeno, de 0,1%, isso se deve muito à questão da agropecuária, né, que ela teve um desempenho muito forte no primeiro trimestre, e aí, quando a gente compara essa relação trimestral, ela deu uma recuada nesse trimestre. Quando a gente olha serviços, teve um crescimento de 0,6% em relação ao segundo trimestre, e a indústria 0,8% em relação ao segundo trimestre de 2017. Então, assim, se a gente olha setorialmente, a gente percebe que o crescimento ele está ganhando corpo, né? Se a gente tira esse efeito da agropecuária, que teve uma queda de 3% em relação ao segundo trimestre, a gente percebe que o crescimento agora está se espalhando para os demais setores da economia. Isso acaba sendo muito positivo, né? E a gente percebe duas coisas que são importantes. Uma, o consumo está ganhando força, né? O consumo ele cresceu em relação ao trimestre anterior. E pela primeira vez, o investimento também cresceu. O investimento está muito baixo ainda. Ele está em cerca de 16, 16,5% do PIB. Quando a gente compara, a gente chama qual que é o investimento em relação ao PIB, né? A taxa de investimento. Uma taxa ideal seria alguma coisa próxima de 22%, 23%, para que a economia brasileira pudesse estar crescendo a uma taxa mais alta. Pela primeira vez em vários trimestres, a gente percebeu uma melhora dos investimentos.
E o que nós podemos esperar para o quarto trimestre e para o próximo ano?
Em relação ao quarto trimestre, alguns dados mostram que o consumidor, de uma forma geral, está mais animado. A gente percebe ainda um processo de melhora das expectativas dos consumidores, dos empresários nos diferentes setores. Então ainda se mantém um processo de melhora das expectativas. O consumo está se mostrando mais forte também, né, nesse final de ano, em relação ao final do ano passado. E o que a gente espera, sim, é que, como já foi dito por vários analistas, é um crescimento pequeno ainda em 2017, mas a gente vem notando um crescimento um pouco mais robusto, né? Se a gente compara começo do ano, final do ano, de uma forma geral, os empresários estão mais otimistas. E a gente percebe também outra coisa que é muito importante, a criação do emprego, né? Isso é nos dados da PNAD. E o Brasil, ele tem criado bastante emprego nesses últimos 12 meses. A maior parte desse emprego é informal. Emprego formal, quando a gente olha dados do Ministério do Trabalho, ele vem crescendo a uma taxa bem menor. Ou seja, o mercado de trabalho ele está dando uma animada, mas principalmente nos empregos de pior qualidade, que pagam menos, emprego informal, conta própria, mas o mercado de trabalho já vem mostrando um pouco mais de ânimo e a gente percebe aí uma queda da taxa de desemprego nos últimos trimestres, né? A gente teve um crescimento até o primeiro de 2017, mas a partir daí a gente vem notando uma queda da taxa de desemprego e o que a gente espera para 2018 é um crescimento mais robusto que 2017, principalmente pela queda dos juros, né? A gente tem uma inflação hoje controlada com capacidade ociosa que permitiu uma redução muito grande dos juros. E a gente vai sentir muito mais em 2018 os efeitos sobre consumo e sobre investimento. Então a gente espera um mercado de trabalho mais forte em 2018 e uma economia crescendo também na casa aí de uns 3% no ano. Só que, só relembrando, a gente vai precisar em 2018 escolher um presidente que seja responsável em termos de contas públicas e em termos de manutenção das reformas. As reformas elas são importantes não só para controlar o crescimento da dívida em relação ao PIB, mas dar mais agilidade à economia brasileira. Então, alguns remédios que podem parecer amargos no curto e médio prazo são fundamentais para a gente manter o processo de crescimento. Então a gente percebe que foi muito recente as políticas populistas fazendo com que a gente atravessasse uma das piores crises da história da economia brasileira. Quem mais perdeu com isso foram as pessoas mais pobres, que sofreram mais em termos de emprego, em termos de renda. Então a gente precisa manter políticas que sejam responsáveis em termos fiscais, em termos de eficiência da economia brasileira, e para isso vai ser fundamental a gente escolher um bom presidente que não seja populista nas eleições de 2018 para que o país continue crescendo de uma forma sustentável. Acho que já foi feito, algumas medidas importantes já foram feitas, mas ainda precisa de muita coisa aí para a gente botar o país nos trilhos.
Eu sou Gabriel Soares e nós ouvimos o professor Luciano Nakabashi, da FEA USP Ribeirão.
Reflexão econômica por Luciano Nakabashi.